We interrupt this program to bring you a special news bulletin.
لإحدى طالبات اللجوء.
Pires de caracóis a quem acertar no tempo.
Alérgica a caracóis, alérgica a caracóis.
Pronto, para ti gambas, eu quero caracóis.
Alérgica a marisco, alérgica a marisco.
As vias, eu quero as vias.
Acabei de comer uma azevia ao pequeno almoço e não sou alérgica a termossos.
Termosso era o marisco preferido do Eusébio.
E ninguém põe a hipótese de um entrecostezinho, nem nada? Umas batatas?
Não, amendoins.
Não alérgica a entrecosto, não alérgica.
Ah, lá está.
Também não,
lá
também
está,
não.
Lá está.
Tudo que seja porco bastante, assim, com bastante gordura,
opa,
nada de
todos os desejos de um cozido à portuguesa.
Ah!
Olá a todos, bem-vindos à Rua do Mundo, um podcast semanal sobre a atualidade mundial em português. Eu sou a Sofia Lorena, comigo estão a Ana Santos Pinto, o Bernardo Pires de Lima, a Susana Peralta e o Rui Tavares. Bom dia, vizinhos.
Olá, bom dia.
Olá,
bom dia.
Olá, vizinha.
Olá. Vamos começar, como habitualmente, pelos destaques da semana e começamos por ti, Ana. O que é que se vê esta semana da tua janela com mais que tu dás mais atenção?
Bom, da minha semana, esta janela olha para o próximo dia 17, quinta-feira, em que se assinalam 9 anos da imolação do tunisino Mohamed Bouazizi. Se calhar muita gente já não pensa nele, mas foi aquele que desencadeou pela imolação do fogo que fez. É um vendedor ambulante, formado em engenharia, 26 anos, que deu origem àquilo que ficou conhecido na Europa e nos Estados Unidos como Primavera Árabe, no mundo árabe e muçulmano como o Despertar Árabe. E ele imolou-se pelo fogo porque era um vendedor de fruta ambulante e não conseguiu ter, por parte das autoridades, licença necessária para conseguir 75 euros mensais para alimentar a família. Daqui passámos para outros países, como é o caso do Egito, não só na Tunísia, onde se iniciou, o caso do Egito, o caso da Síria, o caso da Líbia, o caso do Iémen. A Tunísia foi aquele que conseguiu mudanças políticas e constitucionais mais assinaláveis. Todos os outros, o caso da Líbia e da Síria, bem conhecemos, bem como o Iémen. Estão neste momento os três ainda em conflito. E, portanto, foram 9 anos de expectativas goradas, mas os problemas estruturais estão lá e a força da sociedade civil e aquilo que são as necessidades básicas da população continuam por preencher. Veremos o que é que acontece nos próximos 9 anos.
Bernardo, queres seguir tu?
Eu vejo aquela... olho para aquela manifestação em Washington do pró-Trump, em que o grande grito de guerra foi destroy the GOP, e portanto é um corolário de 4 anos de destruição por dentro de um partido sistémico, estrutural à democracia americana, por parte daqueles que o usaram como barriga de aluguer para minar o espaço público e para fazer eleger um presidente que ele próprio também destruiu a coesão do partido. Nesta semana também ficámos a saber que há 126 membros da Câmara dos Representantes da bancada republicana que alinharam com um protesto formal vindo do Texas para não reconhecimento do ato eleitoral e por ato contínuo do resultado, o que me leva a concluir que poderia ser inteligente da parte do Mitt Romney pegar nos outros 70 republicanos que faltam e fazer um partido conservador decente, para estilhaçar o Partido Republicano, porque ele próprio se está a auto-estilhaçar. Isto é suficientemente grave, mas é preciso haver alguma escapatória e o sistema respirar pelo lado positivo da situação.
Muito bem. Susana?
Eu, da minha rua, tenho estado a olhar para o processo contra o Gérald Marie, que era o antigo patrão da agência de modelos elite em França, E que neste momento está debaixo de um escândalo de abusos sexuais, por isso há um processo que está a correr contra ele em França, embora provavelmente muitos dos crimes já tenham prescrito. E isto foi tudo desencadeado por uma jornalista da BBC que já no final dos anos 90 se infiltrou na indústria da moda como manequim infiltrada, e que acabou por ser vítima de uma tentativa de violação e depois por uma proposta de ser paga para ter sexo com o Gérard Marie. Entretanto, o Guardian tem feito um enorme seguimento a este caso e tem havido muitas mulheres, muitas antigas manequins, muitas delas que eram menores na altura em que chegaram a Paris, que acabaram por vir acusar o Gérard Marie. E a mim o que me interessa sempre nesta história são estas organizações em que no fundo há relações de poder. Eu já na semana passada tinha falado dos Boy Scouts of America. São relações de poder e são instituições onde no fundo, que tal como também os abusos sexuais na Igreja Católica, onde a instituição de uma certa maneira propicia este tipo de situações. E outra coisa que me interpela sempre muito é porque é que em Portugal isto, por algum milagre, nunca acontece. E pronto.
Rui, faltas tu?
Bem, a minha janela dá para o Saara Ocidental, que é um país cuja reivindicação de autodeterminação é no mínimo tão válida sob a luz do direito internacional como aquela que nos fez sair às ruas por Timor-Leste, e que no entanto nestes últimos dias da administração de Donald Trump acaba de ver o seu reconhecimento à descolonização e à autodeterminação, uma vez que foi invadido por Marrocos, trocado a benefício de um acordo entre Marrocos e Israel pela presidência americana. Se isto tivesse acontecido com Timor-Leste, Portugal na altura teria levado o assunto ao Conselho Europeu e a diplomacia europeia estaria ativamente a trabalhar para mitigar os efeitos do que aconteceu. A Espanha, que é no caso a antiga potência colonizadora do Saara Ocidental, não está a fazer o mesmo, infelizmente.
Muito bem. Falto eu, da minha janela, olho esta semana para a Argentina, onde a Câmara dos Deputados aprovou legislação que permite a interrupção voluntária da gravidez até às 14 semanas. Falta ao Senado. Isto é uma reivindicação das mulheres argentinas com muitos anos. É a nona vez que a descriminalização do aborto se vota na Argentina. Hoje é claro que a maioria dos argentinos defende esta alteração. Na verdade, as sondagens já o indicavam há dois anos, em 2018, quando a última tentativa foi chumbada no Senado. Em princípio vai ser votada ainda antes do fim do ano, está previsto para dia 29. Desde o fim da ditadura, em 1982, morreram bem mais de 3 mil mulheres na Argentina por complicações relacionadas com o aborto, e anualmente há 40 mil que são hospitalizadas. Nos últimos 8 anos houve também mais de 70 detidas ou presas. A maioria destas mulheres são de meios sociais vulneráveis, há muitas muito jovens. E isso é, aliás, uma das coisas que já em 2018 impressionava bastante neste movimento, é a idade das manifestantes que estão na rua. Há mulheres de todas as idades, mas há adolescentes com apenas 13 anos. É uma reivindicação antiga, vamos ver se é até ao fim do ano que ela fica resolvida. Isto numa das regiões do mundo com leis mais restritivas em relação ao aborto. E acabámos os destaques, voltamos já a seguir para discutir a Semana Europeia, a Semana da União Europeia, o Conselho Europeu, o Brexit. Vamos fazer um pequeno intervalo e, seja a que horas for, quando nos estiver a ouvir, vai ser meia-noite na Arménia. Até já.
Uma curta pausa na Rua do Mundo para lhe mostrarmos como é o sinal horário da meia-noite na Rádio Pública da Arménia. Sim, à meia-noite, a Rádio Pública da Arménia toca sempre o hino nacional. De Yerevan, regressamos à Rua do Mundo.
Bem-vindos de volta à Rua do Mundo. Hoje vamos conversar sobre o Conselho Europeu da semana passada, que já tínhamos antecipado, e vamos falar também sobre o Brexit. Eu começava por ti, Bernardo, a questão da Hungria acabou por se resolver mais ou menos como tu tinhas dito aqui que se ia resolver, mas tu achas que foi uma solução que é perigosa para o futuro, não é?
Chegados a este ponto não há soluções perfeitas nem ótimas e portanto já aqui fizemos a crítica ao histórico de negligência grosseira da União Europeia, das instituições, das famílias partidárias, do ex-franco-alemão, das várias presidências da Comissão. Isto tem uma década, sendo que no caso polaco é um bocadinho mais recente, porque os nacionalistas chegaram ao poder em 2015. Não são os únicos dois países que estão que ultrapassaram os limites e as linhas vermelhas das violações do Estado de Direito. Há outros. Acho que uma das lições é não deixar que outros cheguem aos limites que estes atingiram, para não termos, em vez de dois, mais, e portanto já termos ali uma mini coligação de bloqueios permanentes com outro peso. De qualquer das maneiras, penso, como eu disse a semana passada, que havia aqui um roteiro que foi basicamente seguido, tinha a ver com as divergências entre a Polónia, até dentro do próprio governo polaco, e trazer um bocadinho para um certo denominador comum entre os 25 e os interesses polacos. Depois, o facto de pesar para todos, Hungria e Polónia incluído, o pacote financeiro em cima da mesa, e depois satisfazer, por uma arte que é muito clássica nas instituições, que passa por um tipo de linguagem que acaba por agradar a todos, e ser um bocadinho encriptada, mas satisfazer quem prevarica. Neste caso, acho que foi uma saída que beneficiou claramente o infrator, mas não bloqueou aquilo que era prioritário. Pronto. Posto isto, o que é que eu acho que faz sentido trabalhar? Primeiro é não repetir os mesmos erros na próxima década, já não é pouco. Em segundo lugar, eu acho que vivemos um bocadinho um fatalismo sobre a perpetuação do Sr. Orbán no poder. E há condições, desde que elas sejam minimamente trabalhadas e entendidas como tal, para atacar o ciclo das legislativas de 2022 bastante mais competitivo do que os anteriores. Para isso não se pode deixar as oposições, por um lado, fragmentadas e depois desapoiadas. Isto também é válido para outras paragens europeias, nomeadamente na Roménia ou na Bulgária ou até em Malta, que tem um problema estrutural de corrupção endémica, ou outros Estados que merecem essa atenção das instituições. Porque se não for os pares europeus e as famílias partidárias também, e outras redes parapartidárias a cuidar da saúde da democracia e da capacidade das oposições pró-europeias de serem competitivas no ato eleitoral, nós vamos ter uma escalada permanente de derrota em derrota. E, portanto, eu acho que há aqui várias lições a tirar, sendo que a primeira é o dinheiro conta em fase de salvação e de declínio, como nós estamos a assistir.
Ana, como é que assististe a este processo? Foi a solução possível, não é aquela que se esperava? O que é que achas que isto nos traz?
Bom, eu a forma como olho para este processo tem muito a ver com aquilo que eu trabalho, e que é a dimensão discursiva e as palavras que são utilizadas. Obviamente, como dizia o Bernardo, a questão do quadro financeiro plurianual e do pacote do que se chama o Next Generation EU era absolutamente fundamental para toda a gente e não poderia ser bloqueado. Mas também era necessário garantir que a componente dos princípios e valores que sustentam o projeto europeu, sem o qual ele não faz o mínimo sentido, não poderia ser colocada absolutamente de lado. E, portanto, na forma que é uma forma tradicional da União Europeia, houve um equilíbrio do discurso. E A fórmula que foi adotada pelo Conselho é que o regulamento que vai ser agora preparado pela União Europeia no que diz respeito à implementação do regime da condicionalidade vai respeitar em pleno as identidades nacionais e as suas estruturas constitucionais e políticas. E aqui sim nós temos um problema. Porque a forma como internamente os Estados-membros assumam o seu processo de decisão poderá colidir, nós vamos abrir a presidência portuguesa da União Europeia em janeiro, o regulamento vai ser preparado, o regulamento de aplicação vai ser preparado pela Comissão Europeia e negociado com os Estados-membros durante este período da presidência portuguesa e, como se costuma dizer, o diabo está nos detalhes. E, portanto, é neste regulamento da forma da aplicação que é necessário garantir a maneira como esta aplicação contra a fraude, a corrupção e os conflitos de interesses, que é a base, digamos assim, desta condicionalidade está em causa. Mas para mim aquilo que é mais importante é até que ponto é que a União Europeia está disposta a ceder e a discutir e a negociar aquilo que são os seus valores fundamentais. O Estado de Direito, a igualdade, a proteção das minorias, o primado da lei e a democracia, que é muito mais do que atos eleitorais. E se nós não defendermos isso enquanto projeto político, então a União Europeia é apenas uma caixa multibanco.
Susana, alguma surpresa ou, enfim, atirámos de certa forma o problema para a frente, resolvendo a questão da libertação dos fundos, não é? Que era urgente para toda a gente.
Pois, eu acho que é sobretudo isso, não é? Este plano, o plano de recuperação e resiliência e o quadro financeiro plurianual não podiam falhar, de uma certa maneira, porque isso também colocava em risco o próprio projeto político da União Europeia, porque no meio de uma crise destas, nós sabemos que este tipo de crises potenciam muitas vezes votos em partidos, enfim, eurocéticos, para ser eurocéticos, para dizer o mínimo, não é? Essas pessoas não veem realmente uma resposta adequada economicamente se elas não sentem que a União Europeia lhes está a chegar de alguma forma e, portanto, esse risco existe. Há ciclos eleitorais importantes à espera na Alemanha, em França, e portanto, enfim, a Itália,
Holanda,
que é um país com historial, sim, e a Itália, que é um país com historial importante de políticos contra o projeto europeu, é uma das economias que está a ser mais afetada por esta crise, portanto, enfim, o pacote estava lá para isto ter que ser aprovado num modo de, vamos dizer assim, ou vai ou racha. Aquilo que me parece também é que a União Europeia tem uma arquitetura institucional suficientemente complicada para no fundo permitir estas soluções que agradam a todos, não é? Que permitem, por um lado, à Alemanha e à Holanda, já agora, que foi bastante importante, que estava muito inflexível nesta questão do Estado de Direito, dizer, não, nós conseguimos avançar e, de facto, a condicionalidade do Estado de Direito está lá, e, ao mesmo tempo, o Sr. Orban ir fazer uma declaração triunfal, a dizer que tínhamos conseguido de retirar a condicionalidade. Portanto, que, de um certo lado, a pessoa pensa, bem, isto faz todo sentido, de facto, passaram esta questão para o Tribunal, não é? E se há um problema de violação dos tratados, enfim, a sede própria é a sede do Tribunal, não é uma sede, vamos dizer, mais executiva de decidir se dá ou não dá dinheiro aos Estados. Portanto, desse ponto de vista, a pessoa pensa, bem, isto faz algum sentido, mas, de outro ponto de vista, há um lado meu mais cínico que pensa só, isto é usar a grande confusão institucional, a grande complicação da arquitetura daquilo que são as instituições da União Europeia, para encontrar uma solução que no fundo permita a cada um dos envolvidos, e sobretudo ao Sr. Orbán, chegar a casa e dizer, bem, olha como vê, nós acabámos por colocar, enfim, por levar a nossa avante. Portanto, eu estou um bocadinho expectante de ver, não é? Vamos lá ver, ou seja, no fundo isto agora tudo vai depender de verdadeiramente como é que isto vai ser implementado. Como é que o mecanismo vai ser acionado ou não pelo Conselho Europeu, não é? Quando de facto se verificarem, enfim, quando as violações do Estado de Direito estão à vista, e depois de ver qual é que vai ser também o tempo da ação judicial, que é sempre algo que é, enfim, pode ser muito demorado. E portanto, o que eu acho no fundo é que isto está-nos a Estamos outra vez a adiar o problema, mas provavelmente adiar o problema era a única solução possível, porque o que nós não podíamos era continuar mais não sei quantos meses à espera de desbloquear aquilo que é uma ajuda absolutamente crucial neste momento da maior crise do último século, neste espaço económico, enfim, por causa da Covid. Portanto, eu acho que provavelmente foi o possível, tendo em conta a União Europeia que temos, e vamos ver como é que ela vai evoluir daqui para a frente.
Rui, não aconteceu nada do que tu defendias que devia acontecer, aconteceu aquilo que, enfim, já esperávamos que acontecesse, mas não exatamente aquilo que tu gostavas de ter visto. Ao mesmo tempo, e não esquecendo aquilo que o Bernardo disse no início sobre a não inevitabilidade da permanência do Orbán no poder, também há interpretações no sentido que ele ganhou, obviamente, mas está a ficar mais isolado e que finalmente agora talvez o Fidesz seja mesmo expulso do PPE. Achas que é possível? Como é que...
Bem, eu hoje estou em modo relatório minoritário. O Orbán perdeu. O Orbán perdeu esta batalha. Sim. E perdeu a batalha de julho. E a maneira como a gente sabe que ele perde é quando, na própria noite da cimeira, o porta-voz dele, Zoltán Kovács, um velho conhecido, começa a dizer que, bem, não vamos pôr as garrafas de champanhe no gelo, mas já podemos começar a prepará-las. Ou a Enikó Győri, que foi a antiga ministra dos Assuntos Europeus da Hungria, e que hoje em dia é uma eurodeputada, a dizer que foi uma vitória do bom senso. Dentro das instituições, entre funcionários do Conselho, funcionários do Parlamento, funcionários da Comissão e diplomatas, toda a gente achou aquela bravata completamente ridícula, porque basicamente a ameaça de avançar a 25 funcionou. Se avançasse a 25, a Hungria ficava sem fundo de recuperação e resiliência, tal como a Polónia, e o orçamento passava a duodécimos, mas esses duodécimos bastava aprovar este mesmo regulamento, estavam sujeitos às mesmas condições, que têm a ver com corrupção e que têm a ver com o uso, digamos, íntegro do orçamento europeu. Não tem a ver com a interpretação lata dos valores democráticos do Estado de Direito Europeu, que é feita através do artigo 2 e que está bloqueada no artigo 7. O que se passa é que nós sabemos que o Sr. Orbán usa este dinheiro para financiar a sua família, está toda multimilionária, amigos de infância, o partido e por aí afora. Portanto, a gente sabe que o dinheiro é um assunto delicado para ele. E então o que é que o Sr. Orbán fez? Ele precisava de uma vitória para mostrar em casa, numa imprensa que ele largamente domina e que publica qualquer barbaridade que seja dita sobre uma vitória que na verdade seja uma derrota, que acerca daquele caso que nós não comentámos aqui muito, mas que foi muito conhecido em todo o mundo, do Sr. Sayer, aquele deputado ultraconservador que escreveu a Constituição Húngara no seu iPad e que foi apanhado agora numa orgia com 24 outros homens, numa outra espécie de cooperação reforçada, a 25. Neste momento há uma comissão de inquérito em Budapeste para descobrir como é que os serviços secretos alemães provocaram aquela... levaram o Sr. Sayer desembocar naquela festa.
Obrigaram-no a tentar fugir pelo...
Obrigaram-no a tentar fugir por um algeroz.
Por eles eram mais de 25 que eles queriam contar com a polícia também.
Quando, assim, numa onda um bocadinho Village People. Agora, quando isto chega a este ponto, o que acontece é que já estamos a falar de um país em que a imprensa está de tal forma dominada, e há tantos anos, que o povo desse mesmo país procura fontes alternativas de informação e não leva nada a sério.
A sério, pois.
Agora, o que estas pessoas sabem é, o Sr. Orbán quer ter o dinheiro, e daí aquele motivo explanatório que foi acrescentado ao regulamento, o Sr. Orbán quer ter o dinheiro para gastar à tripa forra, conforme puder, até 2022, quando houver eleições. Ok? Mas ele trocou a assinatura de um contrato, porque ele acabou a assinar um contrato, que é o que é lei, o regulamento é lei europeia, vai passar a ser, juntamente com o orçamento e com o Fundo de Recuperação e Resiliência, que é lei europeia. E a vitória que ele leva para a Hungria é uma carta de motivação, é um anexo explanatório, que diz o quê? Ah, isto é aplicado respeitando a identidade constitucional dos Estados, como dizia Ana. Claro que sim. Mas respeitar a identidade constitucional dos Estados está no artigo 4º do Tratado da União Europeia. Nunca ninguém vai dizer que nenhum Estado não tem a sua identidade constitucional respeitada. Isto vai ser aplicado...
Mas, Rui, aqui não, a questão não é a identidade... O que está no Conselho é a identidade nacional, as estruturas constitucionais e políticas, não é a identidade
constitucional. É a mesma coisa, Ana, isso
não
está...
Não é bem a mesma
não,
coisa.
Não, desculpa, isso está num anexo explanatório que não tem força de lei, que só tem força, só serve para o Tribunal de Justiça da União Europeia interpretar em caso de haver ambiguidades na lei, que não as tem, e que o que diz é, está em linha com aquilo que dizem os tratados. Claro que a identidade, imagina-se a identidade nacional na União Europeia não fosse respeitada. E as estruturas dos países? Se essas estruturas e a identidade nacional e a Constituição não violarem o artigo 2, o artigo 4º, que já diz isso, do Tratado da União Europeia, está lá desde que os valores da União Europeia, nos quais ela se funda, de Estado de Direito, democracia, direitos humanos, respeito pelas minorias, etc., sejam respeitados. Ou seja, do ponto de vista da guerra, e a guerra é a União Europeia, e aí eu sou pessimista. Continuamos, tenho o assunto resolvido até 2024-25, quando a presidência for precisamente a presidência húngara e polaca. A guerra é, será que a União Europeia é fiel aos seus valores? Está tudo em aberto. É preciso fazer uma data de coisas, criar a Comissão de Copenhaga, o sistema de alarme artigo 2, etc. Em relação a esta batalha do Conselho Europeu, não se deixem enganar por propaganda do Orbán. Foi uma derrota porque ele sabia que, de outra forma, se ia por uma cooperação reforçada a 25. E tem para mostrar em Budapeste um papel, tipo Chamberlain, a assinar um papel quando chegar a Budapeste, a dizer, ah, mas aqui diz que vamos ser tratados objetivamente. Mas nunca ninguém os tratou não objetivamente. O meu relatório sobre a Hungria em 2013 era objetivo. Vamos ser tratados imparcialmente. O meu relatório era imparcial. Eu escreveria a mesma coisa sobre qualquer país que tivesse mudado 10 vezes a Constituição, 4 das quais num ano. Portanto, o que diz na carta de intenções, no anexo explanatório, não acrescenta, a não ser naquela espécie de adiamento, nada. Ora, os serviços legais do Conselho dizem, o anexo explanatório não vale absolutamente nada, o que vale é o regulamento. O Parlamento vai votar uma resolução a dizer, olha, desculpem, esse vosso anexo explanatório nós não vamos ter que considerar. E se isto for a Tribunal de Justiça da União Europeia, o Tribunal de Justiça diz a mesma coisa. Portanto, eu reconheço que estou em relatório minoritário, entre os ativistas e os académicos desta área, há uma grande preocupação por este acordo feio e sujo, político, mas às vezes a política é assim. A verdade é que, e com isto concluo, a verdade é que estes dois senhores podiam vetar o orçamento da União e podiam vetar o Fundo de Recuperação e Resiliência. Com a ameaça da cooperação reforçada a 25, não o fizeram. E amanhã, ou no dia 1 de janeiro, quando estes dois instrumentos começarem a funcionar, eles não têm nenhum veto e podemos passar a aplicar as outras coisas. Portanto, eu acho que eles foram enganados.
Eu estive a ler declarações de membros do Parlamento Europeu exatamente com esta interpretação do Rui, ou seja, que isto é um papel que não tem valor de lei e o que tem valor de lei é a condicionalidade que está lá incluída no plano e que, no, pronto, é um bocado... Portanto, é só para dizer que, apesar de eu não ser capaz de ser tão otimista nesta visão, de facto isso é algo que não, que enfim, já li outras pessoas a dizer isso e até o próprio Manfred Weber, ou seja, que é um conservador alemão do Parlamento Europeu, portanto vamos dizer, parece que há uma interpretação, há esta interpretação do Conselho Europeu, daquilo que saiu do Conselho Europeu, desta declaração conjunta que é abrangente no espectro político. Portanto, enfim, vamos ver. Vamos esperar que isto comece.
Ok, muito bem. E enquanto esperamos, vamos fazer um pequeno intervalo da Rua do Mundo. Vamos até uma rua no fim do mundo.
Em bom rigor, a rua até onde vamos chama-se Rua Índios Yamanás e, já agora, o número da porta é o 1572. É lá que fica o Colégio Provincial Dr. José Maria Sobral. É uma escola em Ushuaia, na Terra do Fogo, na Argentina, aquela localidade que é conhecida como sendo o fim do mundo. E esta é a rádio feita pelos miúdos do colégio.
Buenas tardes a toda la audiencia que nos está escuchando a través de la FM 89.9.
Estamos aquí en la 89.9, la radio del colegio.
Hola, muy buenas tardes. Estamos en la 89.9 del Colegio Sobral.
Radio Colegio Sobral, 89.9, LRF 438.
La radio del colegio.
Y pronto, ya fomos até ao fim do mundo, agora vamos até ao fim da rua.
Olá, bem-vindos de volta à Rua do Mundo. Temos estado aqui à conversa sobre os resultados do Conselho Europeu da semana passada. Vamos também falar sobre o Brexit, este acordo que está quase, afinal não é desta, mas ainda vamos conseguir. Rui, isto, enfim, adiou-se uma decisão que não se vê como é que se vai, ou seja, adiou-se uma negociação que não se vê como é que se vai conseguir que progrida, não é?
Sim, adiou-se um adiamento, mas isso já é hábito desde que esta história começou. Há uma semelhança muito grande entre o Brexit e aquele filme do dia da marmota, não é?
Exato, voltamos a mesma coisa. Sempre ao mesmo. Portanto,
com umas pequenas diferenças, e a pequena diferença desta vez foi que parece que estão quatro vasos de guerra enviados para, como dizia um tabloide britânico, proteger o peixe britânico.
Exato.
Dos barcos de pesca franceses. A minha única questão é como é que eles sabem que o peixe é britânico. Se tem um daqueles passaportes azuis que eles agora distribuem, se é por causa do famoso lábio superior rígido dos britânicos, ou se bebe chá às 5, em princípio as águas territoriais é que são britânicas. Com esta bravata toda, ainda não conseguiram descobrir a maneira de impedir o peixe de ir de umas águas para as outras e virar francio. Mas acho que basicamente estamos encaminhados para um hard Brexit, que pode ser ou totalmente sem acordo, ou com um acordo muito, muito ligeiro. Ou eventualmente um bocadinho mais do que isso, com uma espécie de aplicação, mais um adiamento e depois com uma aplicação retroativa de um acordo quando chegar a ele. O Parlamento Europeu parece ter muito pouca vontade de brincar com estas histórias, porque o Parlamento Europeu quer ler os textos, ao contrário do Parlamento Britânico, que aparentemente com aquela maioria que o Boris Johnson tem, aprova qualquer coisa que lhe traga. Agora, um bocado como naquele meme que anda aí na internet, como começou e como acabou, não é? Como começou, era o país mais mercantilista da União Europeia, aquele que tinha criado um mercado único e que tinha insistido no mercado único e que tinha como sua coroa de glória um mercado único de 28 países e que mais de 500 milhões, aliás mais, porque depois ainda com o espaço económico europeu chega a 30 e tal países e quase 600 milhões de habitantes. Como é que está a correr agora? Passa o Reino Unido a ter um mercado que, na verdade, é menor do que o próprio Reino Unido, uma vez que a Irlanda do Norte está mais no mercado único da União Europeia do que no mercado único que a Grã-Bretanha vai ter, tirando a Irlanda do Norte. Portanto, isto é um bom alerta para as ilusões do nacionalismo e para as ilusões desta soberania que acha que até os peixes são britânicos, mas depois na prática não vive bem com o mundo real, interdependente, altamente complexo que nós temos hoje em dia.
Pois, quer dizer, eu acho que quando houve aquela decisão da Presidente da Comissão e do Boris Johnson de go the extra mile, não é? No fundo prolongar as negociações, agora nem sequer sabemos até quando, mas disseram que era mais ou menos esta semana, talvez até sexta, ou sábado ou domingo, não sabemos. De qualquer maneira, dia 31 tem que ter alguma coisa. Temos de ter alguma coisa ou nada, ou vamos para o hard Brexit. Eu não estou assim muito espantada, porque eu acho que cada um está a fazer o seu braço de ferro. Eu julgo que neste momento é bastante claro que o Boris Johnson não tem uma posição negocial muito forte. Basta ver cá a entrada do Conselho Europeu, estávamos a falar de imensas coisas, estávamos a falar, já falámos, não é, do pacote de recuperação e resiliência, estavam muito preocupados com as alterações climáticas, preocupados com a questão da Turquia, e o Brexit parece que ficou relegado, na verdade, para um tema mais ou menos, não vou dizer secundário, mas ficou para o fim da agenda dos líderes europeus, e o Boris Johnson tentou falar separadamente com a chanceler Merkel e com o presidente Macron e levou com os pés, não conseguiu. Portanto, esta tentativa também do Boris Johnson, que ele sempre achou que ele podia eventualmente alavancar nisso, que era tentar fazer joguinhos individuais com cada país da União. De facto, a União neste momento está junta nesta negociação, o que lhe dá um poder enorme, porque, enfim, apesar da economia inglesa ser uma das maiores economias do mundo, não tem o poder que tem em conjunto a União Europeia 27. Portanto, eu não estou... Pronto, eu acho, sinceramente, não sei, ainda tenho uma espécie de fezada, vamos-lhe chamar assim, porque não é muito técnica, é uma espécie de intuição, que eu acho que o que ambas as partes têm a perder com um hard Brexit, pelo menos no curto prazo, não quer dizer que depois, mais tarde, não a venham a entender-se de outra forma, não é? Mas no curto prazo, quer dizer, aquilo que vai ser janeiro nas economias europeias do continente e na economia britânica, se houver um hard Brexit, em que nós não fazemos ideia nenhuma, é que se nós tivéssemos decidido que ia haver um hard Brexit há 6 meses, podia ter havido algum anúncio do que é que ia ser o quadro regulatório. Já nem falo de tarifas, porque, enfim, tarifas é complicado, há procedimentos, há papéis a preencher, não sei o quê, aumenta os preços, é uma grande confusão, mas ao menos é uma coisa que mais ou menos nós sabemos como é que funciona. Agora, o quadro regulatório, quais é que vão ser, por exemplo, as regulações, o regulamento fitossanitário que vai permitir ao queijo francês ou às alfaces portuguesas chegarem ao Reino Unido? Quer dizer, ninguém sabe e, portanto, essa incerteza fundamental vai ser um caos completo, vai criar enormes filas, isso já está mais ou menos previsto na fronteira terrestre, e portanto vai ser um caos enorme, e eu julgo que o que as economias têm a perder, e depois também a questão da Irlanda do Norte, que apesar de neste momento estar supostamente já resolvido o problema da Irlanda do Norte, a verdade é que a solução do problema fica muito mais difícil se não houver um acordo, porque, enfim, há vários problemas de partilha de informação necessária, no fundo, para a Irlanda do Norte ficar dentro do quadro regulatório da Comissão da União Europeia, para permitir que, de facto, não haja fronteira terrestre entre as duas Irlandas. Para isso é preciso partilha de informação, nomeadamente entre o Reino Unido e a União Europeia, que com um hard Brexit é muito difícil, e portanto eu acho que ainda há aqui muito a perder, e eu julgo que no último dia vão acabar por encontrar alguma coisa, alguma espécie de base de entendimento.
É isso, Bernardo, a 25ª hora vai resolver-se?
Sim, acho que sim. Acho que há aqui um ponto que está a ser pouco debatido, que tem a ver com os processos de ratificação. Porque uma coisa é o documento das 700 páginas, mesmo com estas três questões que estão a bloquear o final da negociação, pescas, concorrência e resolução de litígios, o Parlamento Europeu tem necessariamente que o aprovar, o Conselho idem, e depois vamos ver se os Parlamentos Nacionais não têm uma palavra. Depende da formulação que as partes quiserem dar à cadência da ratificação e também ao debate interno britânico, porque, digamos, a sede de poder parlamentar no Reino Unido é bastante sedenta de protagonismo, por razões políticas e históricas. E, portanto, é difícil que, como já tivemos noutros processos do Brexit, noutras etapas, que os Parlamentos Nacionais, em particular a Câmara dos Comuns, não tome para si o protagonismo da resolução final deste processo. Portanto, eu acho que isso pode, em termos de calendários, tem aqui alguma razão de ser, e é preciso encontrar aqui uma formulação jurídica que permita acautelar a gestão dos danos a partir do dia 1 de janeiro, coincidindo com estes processos todos de ratificação. Eu, por acaso, acho que em relação às três questões que estão a bloquear, acho que é pelas pescas que a cedência europeia se vai fazer, porque nós estamos aqui a falar de questões muito técnicas sobre, digamos, territorialidade marítima, soberania, milhas, períodos de quase de carência, até onde é que se aplica ou até quando é que se aplica o quadro em vigor entre a União Europeia e, neste caso, ainda um Estado-membro. Portanto, eu acho que isso é resolúvel. O que não é mais facilmente resolúvel tem a ver com o facto, e eu aí acho que a União Europeia tem estado muitíssimo bem, que é abdicar da sua joia da coroa, que é a constituição de um mercado único forte e com um quadro regulatório conhecido por todos, que tende a beneficiar quem está dentro do mercado interno, e não pode dar as mesmas regras a quem quer sair do mercado interno. O que o Reino Unido quer vender internamente e quer conseguir à mesa das negociações é sair do mercado interno continuando a ter as mesmas regalias. Ora, isto não é sequer uma negociação séria. Não é sério. Isso é as questões de regulação que a Susana falava, as questões que não são de menos importância, mas
de direitos sociais e ambientais,
para além disso, laborais, mas todas estas questões relacionadas com a qualidade e a monitorização dos produtos não se pode querer pertencer e beneficiar da ausência de tarifas e depois não querer cumprir as regras mínimas das exportações e das importações. E, portanto, eu acho que por aí é difícil que haja uma cedência da União Europeia. Agora, o Boris Johnson é um homem de cedências, não é uma personagem que seja, que vá até à última das consequências com a sua palavra. Aliás, é das personagens políticas contemporâneas que mais cambalhotas dá.
Portanto, sim, uma retórica
eu concordo com a Susana quando ela diz que a posição do Reino Unido é muitíssimo frágil, não só por toda a perspectiva, a partir de 1 de janeiro, de catástrofe económica que o não acordo implica, muito mais para o Reino Unido do que para os 27, porque a dependência do mercado interno é muitíssimo superior por parte do Reino Unido do que por parte de um espaço que continua intacto por parte dos outros 27, e portanto as condições são muito desiguais nesse aspecto. Depois, porque nós temos um quadro de perspectiva económica muito agravado, com a condicionante de politicamente o Reino Unido estar com algumas dificuldades em agrupar, em ter coesão dentro do Partido Conservador sobre estas matérias, e também porque o Partido Trabalhista está pela primeira vez a subir nas sondagens e até ultrapassar o Partido Conservador. Portanto, há aqui um conjunto interno, em cima da pandemia, em cima de uma recessão, em cima das perspectivas negativas de um não acordo, em cima de um quadro político de menos autoridade do Partido Conservador, que vão levar o Boris Johnson, e com isto termino, finalmente, o Boris Johnson a ceder na hora H.
Muito bem. Ana, isso é bluff, Johnson, e isto ainda se vai resolver a tempo?
Eu devo dizer que eu percebo que nesta altura nós estejamos concentrados na negociação relativa às pescas, relativa ao mercado único, à união aduaneira, àquilo que pode levar ou não à assinatura de um acordo. Faz parte do perfil de Boris Johnson levar isto até ao limite. Eu devo dizer que estou agradavelmente surpreendida pela posição que a União Europeia tem adotado nessa unificação. Mas devo dizer que aquilo que mais me preocupa é o final do período de transição e o dia 1 de janeiro. Porque esta implementação vai muito para além da dimensão das pescas, do mercado único e da União Aduaneira. Não se esqueçam que existem pelo menos 3 milhões de cidadãos da União Europeia a viver no Reino Unido e que há a necessidade de garantia dos direitos de permanência, de circulação, a troca de informações, a cooperação policial, a dimensão segurança no sentido da garantia sanitária, como a Susana falava, e um pouco mais que isso. E, portanto, a implementação, independentemente de termos ou não acordo, de termos ou não uma linha de orientação, eu acho que todas as instituições, ontem a Presidente da Comissão von der Leyen usava duas palavras que eu salientaria: exaustão. Estamos todos exaustos, cidadãos, negociadores, parlamentares, estamos exaustos com esta questão e o não avançar desta questão. E a segunda palavra é responsabilidade. E, portanto, se chegarmos ao final de 2020, um ano que tem sido particularmente dramático em várias dimensões, sem um acordo com um Estado-membro como o Reino Unido para implementar aquilo que seja a relação futura, ela vai muito para além daquilo que é a dimensão comercial, a dimensão aduaneira, a dimensão económica. Cada um dos Estados-membros, cada um dos 27 Estados-membros, vai ter que ter um quadro legislativo próprio para relação bilateral, e isto vai causar uma disrupção aqui no sentido do funcionamento, que é muito significativo. Coisas que nós ainda hoje não sabemos que vamos ter que legislar, porque não fazia parte do nosso quadro. O princípio é o da reciprocidade e a reciprocidade vai ser diferente dependendo das relações bilaterais. E, portanto, nós vamos ter, não é só a incerteza dos mercados, é também a incerteza dos trabalhadores dos vários Estados-membros da União Europeia. A comunidade portuguesa no Reino Unido é muito significativa. A forma como a questão do investimento externo, a nossa dependência de produtos, eu compro imensos livros online que vêm do Reino Unido. E, portanto, tudo aquilo a que nós estamos habituados no nosso dia-a-dia vai ter um impacto que não teve até agora, porque nós temos 11 meses do período de transição que implicam que o Reino Unido está no mesmo quadro como se fosse Estado-membro na União Europeia no que diz respeito ao mercado único e à União Aduaneira. Deixando isto de acontecer, aplicando as regras da OMC e tudo o resto, porque a União Europeia é muito mais do que isto, é o ponto de vista do funcionamento no dia-a-dia das pessoas, e isso vai ter um impacto significativo. E não sei se nós estamos perfeitamente conscientes, porque não sei se é possível estar, de todas as alterações e da criação de um quadro legislativo bilateral que vai ser necessário.
Pois, provavelmente não estamos. Susana?
Eu queria só dizer muito rapidamente que a União Europeia tem todo o interesse em ser o mais dura possível com o Reino Unido até ao fim, porque de facto a União Europeia tem uma ameaça de 27 países, que, ou seja, de desintegração, não é? Portanto, se a União Europeia fosse, entre aspas, mole com o Reino Unido, se começasse a aceitar aquilo que os ingleses acharam que conseguiam quando votaram o referendo, que era, vamos pegar nisto que gostamos da União, mas isto já não gostamos, agora isto, agora, enfim, da União, não da União, mas do mercado único, então a partir daí o negócio de pertencer à União Europeia tornava-se muito mais frágil, não é? Porque era muito mais fácil começar a haver também tendências separatistas ou desintegracionistas, vamos chamar-lhe assim, noutros países. E portanto é evidente que isso também é mais uma coisa que fragiliza o Boris Johnson e que também explica este braço de ferro, não é? Porque realmente a União Europeia tem tudo a perder em ceder. E pronto, era isso.
Muito bem, vamos cá estar para ver, vamos voltar ao Brexit quando isso se justificar, provavelmente no início do ano, e agora vamos nos despedir. Boa semana. Eu queria só lembrar que a Rua do Mundo é o nome de uma antiga rua no centro de Lisboa, da Rua da Misericórdia, uma rua por onde todos os dias passam muitas pessoas de todos os lugares. Cá estaremos para a semana. Volte connosco à Rua do Mundo.
Rua do Mundo é um programa de Bernardo Pires de Lima, Ana Santos Pinto, Sofia Lorena, Rui Tavares e Susana Peralta. Como sempre, e desde já, irónicos agradecimentos à pandemia por isso, esta Rua do Mundo esteve espalhada por várias ruas diferentes, onde ficam várias casas diferentes, algumas delas, inclusivamente com campainhas que tocam a meio da gravação de um podcast. Enfim, faz parte. A Rua do Mundo tem produção e edição de Marco António, que sou eu. A imagem oficial do podcast é da autoria de Vera Tavares e esta canção chama-se Waltz, é dos Somersault, que são André Rito e Filipe Barros. Se esteve com atenção ao Twitter da Rua do Mundo, viu um caderno oficial do programa e, atenção, queremos oferecer alguns exemplares deste caderno a quem? Bom, a quem nos enviar um e-mail para podcastrodomundo@gmail.com e simultaneamente escrever uma pequena frase sobre o programa na aplicação Apple Podcasts ou, se preferir, no iTunes, que é a mesma coisa. Isto porque precisamos de saber que quem escreve a opinião na aplicação é também alguém que podemos contactar depois. Repito, vamos oferecer alguns cadernos oficiais da Rua do Mundo de entre quem escreva uma opinião sobre o programa no iTunes, Apple Podcasts, e simultaneamente nos envie um e-mail para podcastruadomundo@gmail.com para sabermos quem é quem. Desta vez temos até 10 exemplares destes cadernos para oferecer. Se conseguir um, vai fazer parte de um clube muito exclusivo dos primeiros proprietários do nosso caderno. Este giveaway está em vigor até ao meio-dia de quarta-feira, dia 16 de dezembro deste lamentável ano de 2020. Ou então, até que os 10 exemplares já tenham sido oferecidos. Se gosta do programa, aí está uma boa forma de mostrar que gosta. Outra é aconselhar os amigos a visitarem também, com os ouvidos, a nossa Rua do Mundo. Todos os ouvidos serão bem-vindos. Até para a semana.